Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. O batismo, após o arrependimento, é um sinal simbólico da nossa crença em Cristo como nosso Salvador. É a nossa crença que o seu sangue nos justifica, nos perdoa e nos limpa. O simbolismo é daquele de que o homem velho, o eu velho, o eu antigo, está a ser enterrado, isto é, estamos batizados na morte de Cristo, estamos redimidos ou comprados de volta pelo seu sangue que foi derramado pelos nossos pecados. E somos então justificados, o homem velho é enterrado e então depois, no batismo, está claro, a pessoa não fica debaixo da água, tiramos a pessoa da água. E então, simbolicamente, é ressuscitado daquele túmulo de água. É ressuscitado como um homem novo, vivendo uma vida nova, com Cristo vivendo em nós, que é representado pelo seu corpo. Por isso assim, o batismo também é um compromisso, é o compromisso da nova aliança, em que nós comprometemos-nos a vivermos uma vida nova, isto é, de volta pelo que Deus fez por nós. E assim, Deus nos dá o seu Espírito Santo como a ajuda, fazendo isso possível para Cristo viver em nós através do seu Espírito. Este compromisso da nova aliança é renovado anualmente ao aniversário do seu sofrimento e morte, que é durante a Páscoa. E por isso, durante a Páscoa, nós estamos a recomprometer a nossa crença na morte de Jesus Cristo e estamos a renovar esse compromisso para termos Cristo a viver em nós. Assim, a cerimónia da Páscoa tem dois símbolos principais. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25. 1 Coríntios 11, 23 a 25 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. No meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E por isso temos estes dois símbolos, do pão e do cálice. Então, há cerca de 2 semanas atrás, nós vimos o símbolo do Cordeiro de Deus, que através do sangue, que é simbolizado pelo cálice da nova aliança. O cálice da nova aliança, isto é representado, como disse, pelo sangue de Cristo, é a parte que ele fez na aliança. Mas a aliança tem sempre 2 partes, a parte de uma pessoa nesse contrato ou aliança e a parte da outra pessoa ou do outro grupo de pessoas, nesse contrato. Por exemplo, fazem um contrato entre uma companhia e você, igualmente o contrato é entre 2 partidos, 2 pessoas. E por isso a parte de Deus que ele fez é o sacrifício de Jesus Cristo, é o sangue, que é o cálice, é o sangue da aliança. Então, qual é a nossa parte? Hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca do significado do pão. Porque o significado do pão representa nós sairmos do pecado e não voltarmos a viver no pecado. O corpo de Cristo é a provisão, ou digamos assim, é a disposição, é a maneira de nos ajudar a nós nos mantermos fora do pecado, não nos mantermos, não nos vivermos mais em pecados, e por isso vamos ver esse princípio, assim como vamos ver duas áreas adicionais, duas áreas práticas que precisamos de considerar, que são relacionadas com o corpo de Cristo, com a sua carne e com os seus ossos. Então vejamos, se faz favor, em Hebreus capítulo 10, o décimo capítulo de Hebreus. Hebreus 10, vamos ler primeiro versículos 16 e 17. Diz assim: esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Como vêem, a aliança, esta nova aliança, tem dois aspectos. Primeiro, é a obediência às leis de Deus, após os pecados terem sido perdoados, que é a nossa parte. E isso é feito através de Deus escrever no nosso coração as suas leis e na nossa mente também. Por isso, por ele escrever as leis nos nossos corações, nas nossas mentes, nós então fazemos a nossa parte, isto é, obedecer a essas leis. Isso é uma parte. A segunda parte, o segundo aspecto da nova aliança é no versículo 17, que diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso é a parte que ele faz através do sangue de Jesus Cristo. Ora, na antiga aliança, é importante nós entendermos isto bem, na antiga aliança não havia nenhuma provisão ou disposição para nós termos a capacidade ou habilidade de observar as leis de Deus, isto é, para nos mantermos fora do pecado. Porque não havia nenhuma provisão na antiga aliança de escrever as leis de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. Essa é a provisão que nos é dada pelo corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Isto é, Cristo a viver em nós através do Espírito Santo de Deus. Isso é em adição aos nossos pecados serem perdoados. E também, lembrem-se que, na antiga aliança, não havia provisão para os sacrifícios serem perdoados. Na antiga aliança, os sacrifícios não eram perdoados. Perdão, os pecados não eram perdoados. Na antiga aliança, os pecados não eram perdoados. Os sacrifícios da antiga aliança não perdoavam pecados. Desculpem que disse as palavras um bocadinho erradas aí há pouco. O que queria dizer é que os sacrifícios debaixo da antiga aliança não perdoavam pecados. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz assim: ora, visto que a lei de sacrifícios, a lei da antiga aliança, tem sombra dos bens vindouros, tem sombra da lei que está escrita nos nossos corações, nas nossas mentes, que é a nova aliança. não é a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. A antiga aliança, a lei de sacrifícios, nunca podia tornar perfeito os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, perdão, perpetuamente, eles oferecem. Sim, porque, versículo 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Sim, porque se de facto os pecados tivessem sido perdoados, isto é, se tivéssemos as pessoas sido feitas perfeitas, então teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam o culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, versículo 3, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porquê? Porque eles não se mudaram, porque eles não se, de facto, tinham mudado a maneira de viver, não se tinham arrependido completamente. Versículo 4, porque é impossível, notem bem, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Isto é, os sacrifícios debaixo da antiga aliança não perdoavam os pecados. Não removiam os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Sacrifício e oferta não quisestes. Estes sacrifícios de bodes e de touros não era o alvo final. Antes, um corpo me formaste. Que corpo? O corpo de Cristo, que é o nosso sacrifício permanente, de uma vez para sempre, nosso sacrifício único, a nossa oferta única, ou a oferta de Deus, para nós, a que conta, a que é, a que de facto remove os pecados. E por isso diz assim, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Isto é, as ofertas e holocaustos anteriores não eram suficientes para Deus. Foi necessário este corpo especial, o sacrifício de Jesus Cristo. Então eu disse, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isto é, então Jesus Cristo disse, eis aqui estou. Jesus Cristo disse a seu próprio respeito, no manuscrito, no Salmos 40 está escrito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo disse ao Pai, aqui estou eu, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei da antiga aliança, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vê-se aqui que era necessário o sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício tem dois aspectos, está claro, o sangue e o corpo. O sangue, que é representado pelo vinho à Páscoa, em que os pecados são perdoados, não é que o vinho perdoa os pecados, mas é o sangue de Cristo que perdoa, que era simbolizado pelo vinho. Lembrem-se que o vinho é simplesmente simbólico que os pecados foram perdoados. E por isso, assim, tomando o vinho durante a Páscoa, estamos a confirmar ou a reconfirmar que cremos na morte de Cristo, cremos que o seu sangue pagou pelos nossos pecados. O pão, por outro lado, pão da Páscoa, representa o corpo de Jesus Cristo, que, está claro, além do significado do sofrimento e de ser partido o corpo, a carne dele ser partida, ser rasgada, ser quebrada, isto é a carne, que é o que geralmente pensamos primeiro, o que é correto, mas em adição a isso, o pão da Páscoa, o pão da Páscoa também representa o corpo de Jesus Cristo, que é a Igreja e que é Cristo a viver em nós. E então, Cristo a viver em nós, essa é a provisão, essa é a disposição, essa é a capacidade que Ele nos dá para nos mantermos continuamente fora do pecado. E por isso Ele nos dá essa ajuda através do Espírito Santo, que é Cristo em nós, através do Espírito Santo, e por isso esse nos dá essa ajuda. Agora a nossa parte é de fazer esse compromisso e manter comprometido a fazer isso. E por isso é que diz assim no versículo 7 e no versículo 9, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está claro, o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo na vida física veio à Terra para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mas, digamos assim, a implicação, além do caso que Jesus Cristo compreendeu muito bem a dor, o sofrimento, a angústia mental, o stress emocional que ia ter, porque ele disse, oh, deixe este cálice passar por mim, se há alguma possibilidade de não ter que sofrer isto, mas, Pai, seja a tua vontade primeiro. Por isso ele sabia o que ele ia sofrer. E por isso, ele disse, eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Porquê? Ele fez isto porque ele cuida de ti e de mim. E por isso não digas que não és ninguém, não tens valor nenhum, que não importas, eu sou imaterial, estou assim... desapontado. Não. Não estejas assim. Não sejas assim. Porque o teu potencial final, ao fim de contas, o teu potencial é tão valoroso para Deus que Ele morreu e sofreu para ti e para mim. Mas por isso é que ele diz, aqui estou, ó Deus, a fazer a tua vontade, porque o teu potencial, queridos irmãos, o vosso potencial, o meu potencial, o nosso potencial, para Deus, valeu a pena fazer isso. Por isso não digam, eu não sou, e estejas assim, sim, não somos ninguém, mas podemos ser, com a ajuda de Deus, com o Espírito de Deus, Cristo vivendo a nós. Podemos ser o templo de Deus. Isso é o nosso potencial. Por isso, o versículo 7 e versículo 9 aqui, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, é também uma, digamos assim, uma implicação a dizer que Ele vai viver em nós e vivendo em nós, nós... como parte do corpo de Cristo, Cristo vivendo em nós, ou a Igreja, numa maneira digamos assim, de comunhão de todos nós, irmãos na Igreja, mas nós individualmente também, estamos aqui para fazer, ó Deus, a vontade de Deus. E por isso, continuando então no versículo 9, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro concerto, remove a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança, a nova aliança. Nessa vontade, versículo 10, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Isto é importante. Temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A palavra santificados quer dizer que faz uma coisa, digamos assim, sagrada, consagrada, santa, dedicada, separada para Deus. Isso por isso, tendo sido separados, ou como diz, temos sido santificados, temos sido separados, temos sido postos de lado. Como? Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Do corpo de Jesus Cristo. A oferta do corpo. Continuando então, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dias após dia, diariamente, manhã e à tarde, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Os sacrifícios da antiga aliança não podiam remover os pecados. É o que diz aqui. Nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Assentou-se ao lado de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos prostrados aos seus pés. Aguardando até o tempo correto, quando ele virá para a terra, estabelecer o reino de Deus na terra, e nós então também seremos ressuscitados para reinar com ele nesse período. Por isso, um sacrifício, um único sacrifício. Não há necessário de mais sacrifícios depois deste. Outro sacrifício não é necessário. Um único sacrifício pelos pecados. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, vem aqui duas coisas, dois pontos, dois aspectos. Primeiro, aperfeiçoou para sempre. Como? Porque os pecados foram removidos, foram tirados. E o segundo ponto, o segundo aspecto, quantos estão sendo santificados? Isto é, estamos a ser santificados. Isto é um ato contínuo e progressivo, é um processo que estamos a ser santificados. Vejam também, como lemos no versículo 10, que disse que temos sido santificados. Agora diz no versículo 14, estamos sendo santificados. Fomos postos separados e estamos a continuar a ser santificados. Continuar a ser é um processo. E depois continua a ler no versículo 15 a 18, que já li há pouco, por isso vamos saltar para ler no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Isto é a nova aliança, em que as leis são escritas nos nossos corações, os pecados são perdoados para sempre, e por isso, quando há remissão dos pecados, os pecados já estão pagos, não há mais oferta pelo pecado, como diz no versículo 18, e depois no versículo 19 diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, que representa o trono de Deus. Isso fazemos quando oramos, por exemplo, e temos acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue abriu este caminho. E diz assim, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos irmãos, pelo novo e vivo caminho, pela sua carne. O que é este novo e vivo caminho? O que é este novo e vivo caminho pela sua carne? É Cristo a viver em nós através do Espírito Santo de Deus em nós. Vejam comigo em João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Este é um novo caminho, vivo caminho, um novo e vivo caminho. Queridos irmãos, eu sou o pão da vida, lemos em versículo 48 e versículo 51. É a minha carne. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Um novo e vivo caminho através do corpo de Cristo, através da carne dele. Versículo 53. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sim, o sangue representa que Cristo morreu por nós e deu a sua vida por nós. E por isso, por esse sangue, somos redimidos, os nossos pecados são pagados. E a carne representa o que Ele sofreu por nós e representa também Ele viver em nós através do Espírito Santo de Deus. E por isso nós temos que viver como Ele, seguir o seu exemplo. Por isso, se comermos a carne dEle e bebermos o seu sangue, teremos a vida eterna, e diz então Jesus Cristo, nos ressuscitará no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que deste do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Este é o novo e vivo caminho pela sua carne. Por isso diz, Jesus Cristo vive em nós. Jesus Cristo vive em nós. Por isso, o nosso compromisso durante o batismo, e que é renovado anualmente, durante a Páscoa, é para sair do pecado, para não continuar a viver dentro do pecado, não voltar ao pecado. E o corpo de Cristo é a provisão, é a disposição para nós nos mantermos distantes do pecado através do Espírito Santo de Deus em nós. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, versículo 17. Diz assim, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sim, porque Jesus Cristo disse, eu venho para fazer a tua vontade. E por isso nós, para vivermos como Cristo, precisamos de compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é como se fosse, digamos assim, o DNA de Deus. O DNA espiritual de Jesus Cristo vive em nós. Ele vive em nós através de recebermos o Espírito Santo de Deus após o batismo pela imposição das mãos. Ele vive em nós através do Espírito Santo, em ti e em mim. E é para isso que fomos chamados, para Ele viver em nós. Para nós, então, estarmos cheios do Espírito e então procurarmos compreender qual é a vontade do Senhor e vivermos de acordo com essa vontade. Esse é um novo e vivo caminho. Vejam também em Efésios, capítulo 5, 25 a 30. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Aqui está a mesma palavra, santificação. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. A igreja é para ser santificada. Nós, como membros do corpo da igreja, devemos estar ser santificados, devemos estar separados. Isto é um processo que estamos a ser santificados através da lavagem da água. Da lavagem da água. O que é água? A água, simbolicamente, a água vivente, é o Espírito Santo de Deus, pela palavra que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também o Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ora, provavelmente, a sua Bíblia é capaz de não ter essa parte escrita aí, porque não está a ler da Revisão Almeida Corrigida e Fiel. Se estivesse a ler da tradução Almeida, Corrigida e Fiel, então leria o versículo 30 desta maneira. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Somos membros da Igreja de Deus, do seu corpo, da carne e dos seus ossos. Então, queridos irmãos, baseados nesta analogia do seu corpo, de carne e ossos, vamos então ver duas áreas práticas, da aplicação deste novo caminho, novo e vivo caminho. Porque, em primeiro lugar, é através do Espírito Santo de Deus a viver em nós. E nós fazemos esse compromisso através do Espírito Santo de Deus, as leis de Deus são escritas na nossa mente e nos nossos corações, nós fazemos o compromisso de não voltar atrás, Cristo a viver em nós é, digamos assim, a nossa disposição, a nossa provisão para nos mantermos fora do pecado. Mas, através da analogia do seu corpo e da carne e dos ossos, desejo agora dar duas áreas práticas adicionais de aplicação deste novo e vivo caminho. Vamos então ver, primeiro, através da sua carne, isto é, sofrendo como Jesus Cristo sofreu na sua carne. Vejam então, voltando então, em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 20. Hebreus capítulo 10, versículo 20, diz, como lemos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está a falar especificamente pela sua carne. Ora, o véu foi rasgado, como sabem, quando vem a história, quando Jesus Cristo morreu, nesse momento o véu no templo rasgou-se, que era simbólico de dar acesso ao Santo dos Santos. E isso, rasgar do véu, é simbólico da carne de Cristo ter sido rasgada para que ele sofreu pelo corpo dele e esse corpo, a carne, tendo sido rasgada, a carne tendo sido, digamos assim, a carne quebrada, então ele, o sangue saiu e ele morreu. E por isso, esse novo e vivo caminho é que Jesus Cristo obteceu e sofreu. E ele nos mostrou o caminho do sofrimento para nós. Porque o caminho de sofrer por causa de outros foi o que Jesus Cristo fez. Ele morreu e sofreu por causa de todos. Ora, todos sabem, de cor e salteado, João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, morreu e sofreu, porque Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele sofreu e morreu por nós. Isso é amor. Isso é amor. Ora, sabemos que nós temos que ter o amor de Deus. Temos que amar a Deus. Temos que ter esse mesmo amor. Amor de Deus. Compreendemos como é que podemos amar a Deus? É uma pergunta que talvez tenhas perguntado. O que eu quero fazer agora é... Compreendo agora que o que eu quero mais importante na minha vida é amar a Deus, ter amor para Deus. Como é que vamos demonstrar esse amor a Deus, ou por Deus? Vejam comigo, se faz favor, em 1 João. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 20 a 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. São palavras fortes, queridos irmãos, são palavras fortes. Pois, aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aqui está a resposta, queridos irmãos. Como é que podemos demonstrar o nosso amor para Deus? Como é que podemos demonstrar esse amor que amamos a Deus? Esse mesmo amor que temos para Deus é o mesmo amor que temos que demonstrar para com os outros. Amor pelos nossos irmãos. Por isso, não pensem que seja estranho se estão a ter dificuldades e problemas e aflições com outras pessoas. E por isso têm que demonstrar amor perante essas dificuldades e aflições para com outras pessoas. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 12 a 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Isto é, estas aflições difíceis, aflições muito fortes com outras pessoas à vossa volta. Dificuldades com outras pessoas à vossa volta e pensam que é um fogo ardente que surge no meio de vós, que é destinado a provar-nos. Que é destinado a provar-nos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é nada extraordinário que está acontecendo. Está a provar-nos. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Queridos irmãos, temos que ser co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Vejam também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Isto é grato, isto é comendável, isto deve de ser. Se sofremos injustamente. Versículo 18. Servos, sendo submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Por isso, sofremos injustamente. Versículo 20. Porque, pois que glória há, se pecando e sendo esbofetados por causa de pecamos, suportais com paciência. O que é que isso tem a ver? Nada. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto, para isto fostes chamados. Não há maneira de sair disto. Temos que passar por isso, por esses sofrimentos injustos. Porque devemos ser igualmente afligidos como Jesus Cristo foi afligido. Para isso fostes chamados. Oh, eu fui chamado para ter esta grande sabedoria, saber exatamente qual é a besta ou qual é esta ou aquela coisa, aquele chifre, sei lá, esta coisa profética, esta coisa e quem é, este homem, quem é aquele país e quem é. Queridos irmãos, sim, termos um certo conhecimento, temos que estar a vigiar, ter um certo conhecimento, mas a parte importante é que precisamos de estar prontos a sofrer para outros, porque Jesus Cristo sofreu para nós. O que é que estás preparado a sofrer? Ou por o que estás preparado a sofrer? Ou por quem é que estás preparado a sofrer? Qualquer pecado que tu e eu tenhamos cometido causa sofrimento e morte. Jesus Cristo morreu por ti e por mim. Ele fez isso por ti e por mim, por nós. Então, eu tenho alguma obrigação para as outras pessoas? Sim. Esse é um novo e vivo caminho que é mostrado pela carne de Jesus Cristo. Versículo 21, continuando a ler em 1 Pedro, capítulo 2, porquanto para isso foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, no qual não cometeu pecado, nem dolo, nem se achou, dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, sim, porque a pena do pecado não nos afeta mais, porque estamos mortos para esses pecados, vivamos para a justiça. Por suas, e temos que viver agora de uma maneira justa, da maneira correta. Cristo vivendo em nós, vivendo de acordo com as leis de Deus. Vivemos para a justiça. Porque o Espírito de Deus escreveu as leis de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. E por isso, por suas chagas, fostes sarados. Sim, por causa das suas chagas, fomos curados, fomos sarados destas dificuldades, destes problemas, e nós, igualmente, temos aflições para outros. Queridos irmãos, o pecado necessita a morte. Não há exceção. Alguém tem que pagar por essa morte. E só Jesus Cristo esteve prestes e pronto a fazer isso. O nosso Senhor. Cristo, Ele próprio, tomou isso em si mesmo, fez isso de sua livre vontade. Nós também, devemos de suportar certos pecados e aflições no nosso próprio corpo, do que pessoas fazem a nós. Se nós não queremos fazer isso, então não estamos a seguir o caminho de Cristo. Porque então estamos a ser diferentes de Cristo. Isso, queridos irmãos, é um novo e vivo caminho. O antigo caminho era, eu tenho que ver a causa disto tudo, achar quem é o culpado e fazer justiça. Eu quero que a outra pessoa seja identificada e que pague a sua culpa e que admita os seus erros. Ele é culpado e temos que o culpar. Está claro, isso é uma questão das nações e dos tribunais que têm que fazer isso. Mas como cristãos, o cristianismo não está no negócio de nos fazer sentir melhor porque a justiça é feita. O nosso negócio, digamos assim, de cristãos, é de seguir os passos de Cristo, isto é, sofrer injustamente pelos nossos irmãos. Mateus 5, capítulo 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai e bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiem e orai pelo que vos maltratam e perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sendo vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, isto é, amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem ao que vos odeiam, orar aos que vos maltratam e o que vos perseguem. Este é um novo e vivo caminho. Sim, queridos irmãos, não há justiça neste mundo. Sim, queridos irmãos, não há justiça desde o jardim do Éden. E isto é difícil fazer. Sim, é difícil. Mas lembrem-se, Jesus Cristo não veio na primeira vinda para executar ou fazer ou dar justiça ao mundo. Isso espera até a segunda vinda. Mas na primeira vinda, Ele veio para dar misericórdia e reconciliação. Este é um novo e vivo caminho pelo qual Deus decidiu andar. E por isso, o pão na Páscoa é o significado da carne de Cristo ter sido rasgada e magoada e quebrada, a carne que é o próprio corpo de Cristo. E por isso, estou eu, estás tu, estamos nós preparados a seguir os seus passos? Se Ele me perdoou, e se Ele me perdoa, que está claro, Ele perdoa, quando nos arrependemos, está claro. Se Ele faz isso a nós, estou eu preparado a fazer isso aos outros, porque Ele fez por mim? Estou eu preparado a carregar ou suportar os pecados de outras pessoas? Ou queremos justiça? Oh, eu quero justiça. Tem que ser justo. Queridos irmãos, se queremos justiça, então temos um problema muito sério. Porque, como cristãos, fomos chamados para sofrer como Ele sofreu e seguir o caminho dEle. Por isso, o pão da Páscoa aponta para um novo e vivo caminho. Jesus Cristo sofreu. E por isso, a sua carne representa esse sofrimento. Mas notem que Paulo também diz para discernirmos o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor é mais do que simplesmente a sua carne. Porque o corpo do Senhor também tinha os ossos dele. Ora, para não quebrarmos o corpo de Cristo, para não dividirmos o corpo de Cristo, é uma outra instrução que devemos lembrar do significado do corpo de Cristo, pois os ossos de Jesus Cristo nunca foram quebrados. Vejam comigo em João, capítulo 19. João 19, versículo 36. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, isto era o sábado anual, visto que como era a preparação, isto era no dia antes da preparação para o sábado anual, que era o primeiro dia dos asmos, pois era grande o dia daquele sábado, pois era um sábado anual, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Porquê? Porque quebrando as pernas, quebrando os ossos, já não ajudavam com as pernas a levantar um bocadinho o corpo para terem ar nos pulmões e, por isso, cortando os ossos das pernas, então o corpo agarrado pelas mãos puxava o peito e não tinham possibilidade de respirar e morreriam de asfixiação. Por isso, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como disse, que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque um dos soldados lhe tinha aberto o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creias. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, porque ele já estava morto. Porquê? Porque o sangue dele morreu por causa do sangue. O sangue foi derramado, foi o sangue ele nos deu, foi a vida está no sangue, deu-nos a vida, deu-nos o sangue por nós. Mas o ponto aqui que eu estou a referir-me é que os ossos de Jesus Cristo não foram quebrados. O corpo de Cristo não é dividido, como podem ler em Coríntios, 1 Coríntios 1:13. O corpo de Cristo não é dividido. Se eles tivessem quebrado os ossos, quebrado as pernas, se separavam, dividiam o corpo. O corpo de Cristo não é dividido. E por isso, queridos irmãos, nós temos que demonstrar amor uns para com os outros, para que não sejamos divididos, mas que sejamos unidos, sejam qual sejam as diferenças entre nós. Diferenças que sejam. Por isso, queridos irmãos, o corpo, 1 Coríntios, capítulo 10. Vejam 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Diz assim: porquanto o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. A Igreja é a comunhão sagrada do corpo de Cristo. Porque nós, embora somos muitos na Igreja, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão, que é Cristo. E por isso Cristo em nós, nós devemos ser um, como Deus é um. Quaisquer diferenças que tenhamos, sejam essas em entendimento de certas coisas, ou seja o que for, vão ser resolvidas por Deus. A nossa parte é demonstrar amor a outros no corpo de Cristo, no corpo espiritual de Cristo. Mesmo se estejam em outras congregações, pois podem ler em Apocalipse 2 e 3, que haveriam congregações temporâneas, algumas com certos problemas, outras com outros problemas, algumas foram elogiadas, outras não foram. Mas o ponto que Paulo pergunta é 1 Coríntios 11, versículo 18, primeiro, e 19, que diz assim: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na Igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Queridos irmãos, não deve haver divisões entre nós, mas se há, então esses que estão divididos estão a ser conhecidos. E continuando então a ler no versículo 28, e 29, que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e bebe o cálice, pois quem come e bebe o corpo do Senhor, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Queridos irmãos, temos que discernir o corpo do Senhor, como diz na revisão Almeida Revista e Corrigida. Temos que discernir o corpo do Senhor. Come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Queridos irmãos, discernimos o corpo de Cristo? Discernimos o corpo do Senhor? Se nós estamos a quebrar o corpo de Cristo, estamos a quebrar os seus ossos. Espiritualmente, então, não estamos a discernir o corpo comum de Cristo. Queridos irmãos, então, como vimos hoje, o pão da Páscoa é o nosso compromisso para sairmos do pecado. Cristo nos demonstra essa maneira de sair do pecado, vivendo em nós. E isso é o significado de tomarmos ou comermos o pão durante a Páscoa. Demonstra-nos o Espírito Santo guiando-nos, escrevendo a lei de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações para obedecermos a Deus. Mas também a Páscoa, o pão da Páscoa, nos demonstra que temos que viver um novo e vivo caminho. Um caminho de amor de irmãos, que seja verdadeiro. Irmão, amor de irmãos, amor filadélfico. Quando consideramos a carne do seu corpo, nós compreendemos que somos chamados para sofrer e sacrificar por outros, mesmo que seja injustamente. E além disso, quando consideramos os ossos do seu corpo, compreendemos que devemos discernir o corpo comum de Cristo e, por isso, devemos nos esforçar a sermos um corpo, unidos em um, como o Pai e Cristo são unidos em um. Isto é, queridos irmãos, ter Cristo a viver em nós.